E aí, pessoal, boa noite. Obrigado por terem vindo. Friozinho. Sábado à noite. E ainda estamos fechando o mês das férias escolares, né? Muita gente retomando a atividade amanhã. Para muita gente fechando férias. Para quem não tem férias nesse período, amanhã acaba a tranquilidade no trânsito. E voltam todos aqueles carros adicionais para a rua, né? Transportes escolares, gente indo para a escola e gente passando a usar o carro porque agora precisa fazer o trajeto trabalho-escola. E gente indo de carro porque agora tem que levar os filhos, né? Então agora a gente pega aquele circuito enriquecido, né? Muito mais experiências humanas de convívio urbano, né? Tem um período que dá um alívio e agora volta a pressão. Aliás, eu nem reparei, acho que não tem nem mais suspensão de rodízio no meio do ano agora, né, aqui em São Paulo. Teve um período em que o pessoal suspendia o rodízio nas férias, já não está mais prático, não é mais viável, né? Suspender o rodízio, a cidade para de vez, né? Coisas que fazem parte da nossa convivência, né? Aliás, só uma parte, né? Tem coisas curiosas que acontecem, né, na cidade. Eu estava atravessando o viaduto ali do Aricanduva, e depois que você atravessa o Aricanduva, a avenida que continua ali, que vira depois do começo da Fernão Dias, né? Ali é a Avenida Educador Paulo Freire, se não me engano. Muito interessante que ali fizeram ciclovia só em cima da ponte. É só em cima da ponte, no meio, na calçada. Aquela calçada que separa as pistas é ciclovia. Não tem ciclovia antes nem depois. Então, o ciclista que quiser ir na ciclovia, ele consegue ir e voltar, ir e voltar. Então, fizeram ali uma ciclovia infinita para quem quer andar em, né, em retângulos. Você ia falar mais alguma coisa?
Não, não tem segurança, né? Não tem apoio.
Não tem nada. Não tem nada. Ali é legal porque tem os ambulantes vendendo as coisas, ficam de pé na ciclovia. Então, se vai um ciclista atravessar por ali para pelo menos pegar o equivalente a um quarteirão de ciclovia, ele não só corre o risco de atropelar um ambulante ilegal vendendo água, amendoim, cerveja para motorista. Legal, né? O cara vendendo cerveja para motorista no trânsito. Isso é fantástico. Ele ainda, se cair na avenida, ele é atropelado por um veículo em velocidade razoável. Não tem mais alta velocidade em São Paulo, porque agora é tudo 40, 50, né? Realmente não tem mais atropelamento em alta velocidade, né? Agora você, né, a pessoa não morre tão facilmente no acidente. Praticamente todos ficam paraplégicos, tetraplégicos, né? Mas morrer não morre tão fácil, né? Brincadeiras, ironias e sarcasmos à parte, né, que eu achei muito engraçado, porque eu fui olhando, falei, nossa, tem ciclovia aqui, eu vi que ela acabava. Falei, não, para trás deve ter, né? Aí na volta eu olhei, não tem também. Assim, é só em cima da ponte. Mas o que é isso? Quem teve essa ideia de Jerico? Prefeitura de São Paulo faz sentido, né? No momento, todas as ideias estão fazendo sentido, né?
No eleitoral, isso conta na estatística.
Conta.
O pessoal fez 10 quilômetros na margem.
Pois é, o cara coloca tantos metros, vai somando, né? Em cima da ponte ali, com mais um pedacinho lá, um pedacinho aqui. Mas é engraçado como a ciclovia em São Paulo é fictícia, né? Tem várias que terminam em parede, terminam do nada. O ciclista, se realmente for andar na ciclovia, ele vai andar acho que 20% na ciclovia e o resto fora, né? Porque não tem trajeto em que você tenha ciclovia, a não ser que o cara more na frente da ciclovia e a ciclovia vai até a padaria, uma coisa assim, dá para ir e voltar na ciclovia, né? Sem falar que a gente não tem circuito de travessia de rua para ciclovia, né? Às vezes você tem a ciclovia, acaba, não tem uma faixa de pedestre para o cara poder descer e empurrar a bicicleta. até interessante. Mas isso é uma parte, só porque, né, falando da vida urbana, do nosso convívio, do trânsito, eu lembrei comentar sobre as bicicletas, que deveriam ser uma opção saudável para a gente, né? Uma opção bacana, uma opção boa para a cidade. Até porque São Paulo é mais a terra da garoa, né? Tem sido a terra da seca faz um tempo já. Então daria até para o pessoal sair mais de bicicleta. Está tendo muito pouca chuva. Mas não acontece porque boa parte das pessoas não tem como fazer os trajetos, né? Simplesmente não tem a infraestrutura, não colabora, não tem condições. Mas isso foi só um comentário agora meio espúrio. Então a gente está agora também numa situação diferente, que nós tivemos a Copa, que agitou o Brasil em diversos aspectos e mudou algumas coisas no Brasil inteiro. Então nós fomos afetados diretamente pela Copa do Mundo aqui. O maior benefício de ter tido a Copa no Brasil foi que chegou internet de fibra ótica na Zona Leste, porque precisavam montar um centro de imprensa perto aqui do Itaquerão e não tinha banda larga, de verdade aqui. A banda larga parava em alguns bairros pelo método da TV a cabo, e é muito falho, muito ruim. E, em geral, o speed, conforme você vai chegando mais para a Zona Leste, ele vai caindo em velocidade, né? Onde eu morava, na época que eu mudei, era 8 mega, caiu para 4, caiu para 2. Se você pedir um speed lá, você só tem 1 mega e não tem fibra. Aí chegou a TIM com a fibra na região toda aqui. Tudo bem que já esgotou os slots, ele não passou, assim que passou a Copa, eles fecharam todas as possibilidades de alguém pedir fibra, né? Então abre por assim 12 horas um quarteirão de cada vez em cada lugar, só para dizer que ainda tem gente que tem acesso a novos contratos de fibra na região. Mas nem isso tinha. Fora isso, foi interessante. Deve ter muita gente ganhando dinheiro com superfaturamento de Itaquerão. Sempre uma boa possibilidade, né? Mas a mudança que a gente teve na rotina não foi tão pesada. Não teve tanto acréscimo de segurança. Não deu para sentir preocupação real durante a Copa. Ou na aproximação da Copa. De mudança na infraestrutura, principalmente de segurança, aqui não mudou muito. Não sei como a região onde vocês moram se mudou, aqui na Zona Leste não mudou quase nada. E agora que a Olimpíada está no Rio, aqui em São Paulo aumentaram a segurança. Então, se você for pegar qualquer trajeto, tem mais policiamento, tendo mais monitoramento. Assim. Nunca vi polícia parada na igreja aqui da pracinha, no fim da rua. Tem uma igreja aqui. Tem viatura, vários policiais o tempo todo ali, tomando conta, né? Com a preocupação de que haja algum tipo de atentado contra os núcleos de concentração religiosa. O que também é curioso, porque com a quantidade de templos protestantes que a gente tem, você tem 5 policiais na frente da igreja católica, no quarteirão de cima você tem 5 igrejas protestantes sem nenhum policial na frente, né? Então se... E que provavelmente, inclusive, um espaço menor reúna mais gente do que a igreja católica que tem aqui, né? Que é interessante, porque a visão é uma visão realmente política e não é uma visão de necessidade do povo, de necessidade da população. É uma medida que são coisas distintas. Fazer algo que é populista, que agrada aos olhos das pessoas, e fazer algo que é do interesse público. É diferente populista do público. Aliás, no Brasil nós deveríamos estar bem escolados com essa diferenciação nos últimos anos. Não sei se todo mundo tem essa clareza. E é curioso olhar essa mudança. E aí a gente chega num tema que eu quero abordar hoje, que veio muito forte à tona, porque eu estou preparando o próximo curso. A gente tem uma oficina semana que vem, no domingo, que é para quem fez o curso de autogênese. Então é só para quem fez o curso de autogênese. Tem um dia de práticas, energia-matéria, em autogênese, no próximo domingo, não amanhã, domingo que vem, dia 8. É isso? Dia 8? 7. Dia 7. Dia 7, é verdade. Amanhã é 31. Dia 7. É, mas na mês que vem eu tenho o curso de fenômenos paranormais na nova realidade. E esse, quando eu estou preparando material, pesquisando fenômenos paranormais e vendo como que está funcionando, o que está acontecendo, estou percebendo como as pessoas estão respondendo à sensibilidade. A gente tem falado de sensibilidade aumentada. E houve um aumento na percepção, houve um aumento nas respostas. E o que aumentou mais foi medo e ansiedade. Está muito interessante como está fácil provocar medo. Nós temos uma tendência animal a buscar acomodação na repetição. Acomodação na reincidência do similar, na aparência do mesmo. Isso gera conforto para a gente, gera sensação de estabilidade. E essa sensação de estabilidade, esse conforto, quando eles estão ameaçados, a gente tem não apenas o desconforto, mas a gente tem medo. Gera insegurança. E insegurança gera ansiedade. O medo gera um outro tipo mais agravado de ansiedade. E como isso vai ser parte integrante do curso de fenômenos paranormais, eu não vou falar tudo que eu pesquisei sobre medo e ansiedade, mas hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre como a gente está sentindo mais, percebendo com mais intensidade, mas não com mais clareza, a tendência a nos sentirmos com medo. Como estamos sendo induzidos e às vezes compelidos a ter reações ansiosas e reações amedrontadas diante de qualquer coisa na sociedade. E como isso está sendo explorado por quem tira vantagem da ansiedade e dos medos comuns no ambiente social. Parte disso a gente percebe, a gente identifica, a gente lê justamente nessa relação das ameaças terroristas que estão acontecendo agora, que fazem parte, não são a única manifestação, mas fazem parte de um processo, de todo um sistema que a gente está vendo em ação de adaptação do meio espiritual e do meio físico em que nós vivemos a essa sensibilidade aumentada. Eu venho comentando nas palestras e nos cursos que mudou muito o perfil do ambiente espiritual que envolve o nosso planeta nos últimos anos. Venho comentando que, com o passar do tempo, por uma questão de mudança estrutural na região, o espaço que o sistema solar ocupa, a gente tem tido uma aproximação da realidade, da matéria física, da realidade física à realidade espiritual, ao plano espiritual. E essa mudança tem sido um processo de adaptação para todos nós. Mas não é só quem está no plano físico que está se adaptando, quem está no plano espiritual também. Muitas regiões do plano espiritual deixaram de existir. Grupos enormes, são bilhões e bilhões e bilhões de espíritos, saíram da Terra, transmigraram. Né? Eu me arrisco a dizer que mais da metade dos espíritos que estavam na região da Terra até meados da década passada foram embora nos últimos 10 anos. Mais da metade. Na verdade, eu acredito que seja bem mais do que apenas mais da metade. Mas, para ser conservador, mais da metade. Quem ficou está, de certa maneira, ainda conectado karmicamente às possibilidades de experimentar o que o ambiente da Terra oferece, tanto no plano espiritual quanto para quem reencarna no plano físico. Atração kármica não é apenas você reencarnar. Atração kármica é a possibilidade de ter experiências. Então tem espíritos que não precisam necessariamente reencarnar para estar conectados à experiência no que eu chamo, entre aspas, de espiritosfera da Terra, o ambiente espiritual que envolve a Terra como local de experiência, local de vivência. Não necessariamente o que a gente entende como aprendizagem, mas como experimentação. Aprendizagem é só uma parte da coisa, não é o objetivo, não é a coisa toda. É um componente da experiência. Mudança e transformação nem sempre vem da aprendizagem, como a gente entende por aprendizagem, mas sim da vivência, da construção de padrões, de relação entre o que nós sentimos, o que percebemos e como respondemos. Muitas vezes a significação de um processo de transformação não passa por um sistema de aprendizagem, não passa pela experiência de aprender. Talvez de aprender com dois Vs, uma experiência, mas não aprender a responder, mas de sentir e transformar o momento em saber, não necessariamente intelectualizando, que é um processo da aprendizagem, ou tornando mecânico, que não é desejável em termos de karma, ou intelectualizando, que pode mediar a situação kármica, mas não é a resposta. Então o processo de saber, da sabedoria, é um pouquinho diferente. Então esse ambiente ainda tem um apelo para quem está aqui, mas às vezes esse apelo é tênue. Às vezes esse apelo é tênue. E o que dá para perceber é que tem gente que sozinho, se sai do grupo com quem convive no plano espiritual, não tem, vamos dizer assim, aderência ao ambiente da Terra. Mas a pessoa tem apego. E como grupo, como conexão de grupo, sentindo e agindo em grupo, consegue se manter no ambiente da Terra. E tem medo da mudança, tem medo da transmigração, tem medo de ir para um lugar em que parte das memórias não vão estar disponíveis, em que o conhecimento, a técnica, aquilo que aprendeu, não vai ter tanto valor, porque em outro lugar, se a pessoa transmigra, vai para outro planeta, muitas vezes as relações espírito-corpo são diferentes e as técnicas não funcionam. Então tudo aquilo que a pessoa investiu a vida inteira, ou vidas e vidas e vidas, existem uma parte grande da existência aprendendo como manipular, como controlar, como ter poder, como se batalhando para se situar numa hierarquia no mundo espiritual, vai deixar de ter valor. E a pessoa fica apegada, né? A pessoa não quer sair, ela quer ficar no plano físico da Terra, não em outro lugar. Ela quer ficar no plano espiritual ligado ao plano físico da Terra. Às vezes ela não quer reencarnar. Ela faz de tudo para não reencarnar, mas ela não quer transmigrar. Ela faz mil magias, mil técnicas para não reencarnar e para não transmigrar. Para isso, ela precisa gerar um ambiente propício para que ela fique compatível. E uma das coisas que mantém o padrão de energia compatível com esse sistema de hierarquia é medo. A energia advinda do medo. A energia advinda da insatisfação e da ansiedade. Insatisfação faz parte do nosso dia a dia. Nós precisamos da insatisfação para ter movimento kármico. Mas nós não precisamos da ansiedade. Nós não precisamos do medo. Mas quando você realiza a insatisfação por meio da ansiedade e não da ação, e por meio do medo e não da escolha, você está fortalecendo um aspecto dessa energia da insatisfação que mantém uma estrutura de dependência, de relação entre expectativas e possibilidades, que torna o ambiente ainda compatível parcialmente em bolsões com quem já não é mais compatível com o karma na Terra. Gente que não tem como reencarnar na Terra mais. Não tem, se reencarnar, não tem como realizar karma. Consegue criar, a partir da psique de quem está desencarnado e quem está encarnado, dentro de situações de coligação de ansiedades e medos, um padrão que não é compatível com a experimentação kármica na Terra. A pessoa, quando está numa situação de ansiedade e medo, ela não tem clareza para fazer escolhas, mas ela consegue manter um padrão de energia. ela consegue manter um padrão áureo. Uma pessoa que já está reencarnada, independentemente da mudança que aconteceu, já tê-la tornado, por exemplo, incompatível com a Terra, ela continua na Terra. Porque a ancoragem no corpo, ela é mais forte, no modo geral, do que a atração para ir para outro planeta reencarnar. Então a pessoa continua no corpo. Às vezes ela está, como eu costumo dizer, ela já está transmigrada sem desencarnar. A aura dela, espiritualmente, já não está ligada ao plano espiritual da Terra. Muitas vezes está ligada ao plano espiritual de outro lugar. Mas quando a atenção está ligada em algo da Terra e o medo é uma coisa local, a energia flui para o local. A pessoa vira uma ponte. A pessoa vira um duto de um ambiente mais denso com um ambiente que está ficando mais sutil, que é a Terra. E aí ela começa a gerar o que a gente fala que é uma bolsa de densidade. É um ambiente virtual onde os espíritos que estão com potencial de transmigração conseguem se ancorar para não ir embora. Então essa pessoa, esses espíritos, eles não são apenas encosto dessas pessoas que estão desse jeito. Não é apenas uma questão de se sentir bem. Elas são algo mais. Elas se tornam fomentadoras daquela manutenção do estado de ansiedade e de medo. Porque essa pessoa virou uma âncora para ela. Ela não é só um caneco para sentir o gosto da bebida, ou uma piteira para sentir o gosto do cigarro, ou uma espécie de boneco para sentir prazer sexual. Essa pessoa virou uma âncora de realidade, uma parte da estrutura de poder. Então a tendência é que as pessoas que têm mais sensibilidade e menos estrutura de autorregulação emocional, de tranquilização própria, que dependem mais das relações sociais para se sentirem equilibradas, essas pessoas elas têm a tendência de ser mais manipuláveis espiritualmente. E elas estão sendo induzidas à insegurança e ao medo. Essas flutuações que nós estamos vendo nas bolsas de valores, esses rompantes de violência, em grande parte estão sendo induzidos espiritualmente. Não que as pessoas não tenham potencial para fazer isso sozinhas, elas têm. Mas tem um processo de autorregulação social que sempre manteve essas pessoas dentro do limite do socialmente aceitável. De repente, essa barreira está sendo rompida com facilidade. Porque as pessoas estão mais sensíveis, estão menos contidas pela crença nas regras, e a insatisfação está ficando forte o bastante para a possibilidade de continuidade da própria vida estar sendo desvalorizada diante da possibilidade de algum tipo de recompensa. Ou algum tipo de quiprocó, né? Para não dizer quiprocó, a gente fala quiprocó porque é o que acontece na nossa interpretação rude das coisas, né? E essa troca está muito rápida. Então você vê uma pessoa meio surtada, de repente ela se sente compelida a surtar de vez, a cometer um ato de violência, a sair atirando, a sair agredindo. Ou uma pessoa que tem uma tendência à intolerância, de repente, começa a sacanear os outros, a prejudicar colegas de trabalho de maneira mais direta, a mentir a respeito das coisas, ou fornecer informação, muitas vezes distorcida, sobre as pessoas para gerar atrito, para poder ter um momento de sensação de vingança ou de poder, de autoridade. E em geral essas pessoas elas mesmas prejudicadas pelas consequências daquilo que elas fizeram, mas elas já fizeram e já geraram um efeito em cadeia. Você tem um ataque terrorista, as pessoas todas começam a ficar com medo em volta, com indignação. Você muda numa escala mundial, você gera uma ansiedade muito grande. Então, a espiritosfera do planeta, embora não esteja compatível na relação físico-espiritual com muita gente que está no limite da transmigração, por esse processo de indução, acaba gerando atratores de compatibilização emocional entre quem está encarnado, que também está incompatível com ficar, não é mais compatível com a permanência na Terra, mas gera uma espécie de campo de atração, um campo de permanência, um campo de estabilização para quem está desencarnado. E eu estou começando a ver uma coisa preocupante, que em alguns casos, processos técnicos, você tem gente com mais conhecimento e no limite, assim, que deveria ter transmigrado e ficou nessa energia, conseguindo reencarnar em famílias que têm muita energia de medo, muita energia de ansiedade. Porque você está gerando uma atração para reencarnar que tem poucas possibilidades kármicas, mas tem muita possibilidade de estabilização. E por processos que nós entenderíamos como sendo um tipo de magia, conseguem se conectar num processo reencarnatório. Você tem técnicas para bloquear e estimular a encarnação na marra. Estão sendo usadas para reencarnar pessoas-chave para manter a situação de medo no mundo. Como a gente vive numa sociedade extremamente hierarquizada, nós vemos estrutura de hierarquia em todo lugar. Se você observar, quanto mais as pessoas têm uma condição de poder numa estrutura hierárquica, mais elas têm a perder com a quebra da hierarquia e mais elas têm energia de medo quando se trata da perda do poder. E esse medo se traduz muitas vezes com uma aparência de agressividade, com uma aparência de potencial de realização. Por exemplo, quando você olha o discurso lá, vamos usar um exemplo mais longe de casa para a gente poder ser mais crítico. Quem vocês acham que tem mais medo? Donald Trump ou Hillary Clinton? Quem tem mais medo?
Do quê?
Oi? Medo. Não, não interessa por quê. Medo. Quem tem o discurso mais permeado pelo medo? O Trump. Ele tem medo de tudo. Ele é um covarde. Ele é um medroso. Ele não sabe agir diante da ameaça. Ele só sabe ser violento. Ele não sabe resolver as coisas. Ele sabe agredir. Por que é que ele tem sucesso financeiro? Porque ele tem tanto medo e é tão agressivo que ele ataca as pessoas porque ele tem medo de ser atacado. A metodologia dele é que a melhor defesa é o ataque, o tempo todo. É uma pessoa sem paz.
Não sei se você sabe, o biógrafo dele, que fez a biografia há uns 20 anos, ele disse que se ele fosse lançar de novo, ele colocaria o título de sociopata. Ele falou isso publicamente.
Brincadeira, né? Um sociopata mesmo.
É, tem nome na biografia, né? Mas se eu fosse lançar de novo, porque tem esse mais absurdo, né? Tipo assim, queria criar um foco lá no lugar, né? E ele fez de tudo para expulsar as pessoas que tinham umas casas lá para poder demolir e construir o shopping lá. Né?
Que ele fez um trabalho que eu li sobre isso, né? Digno de obsessores, né? Aquele trabalho de assédio continuado nessas pessoas para que elas saíssem dali, né? Prejudicando tudo que era possível, causando todo tipo de problema na estrutura e na sociedade para essas pessoas. E são cometendo crimes, inclusive, passíveis de serem crimes indiretos, né? Passíveis de serem imputados judicialmente, mas por pessoas que mediaram. Esse tipo de prática é alguém que tem muito medo que faz. Ela não sabe outro tipo de mediação que não seja força bruta. E quem usa essa força bruta toda é porque tem medo que seja usado contra ela o tempo todo. E é engraçado, porque não que eu confie ou goste da Hillary Clinton, né? Não tenho a menor simpatia por ela como pessoa, mas dos males o menor, não é? De duas coisas que você não gosta, aquela que eu desgosto menos é melhor que aquela que eu desgosto mais.
Menos pior.
Né? E aí quando você olha a situação lá, né, e interfere na nossa vida. Quem for eleito lá vai interferir na realidade do planeta todo. Né? Muito poder. Fala.
Você comentou que teve, vamos dizer assim, bilhões saíram. Bilhões chegaram.
Muito mais chegaram do que saíram.
E eles entram já nesse esquema de medo já, ou eles se quebram?
É diferente, mas o medo está lá. O medo está lá, é em outra escala, mas está lá. Mas vamos lá, deixa eu só para fechar essa questão do medo. E esse é o tipo de situação que eu estou colocando, né? São pessoas com extremos, né? É muito curioso você ver o Trump falando, por exemplo, que ele quer deportar os imigrantes, e você vê imigrantes falando que vão votar nele. Né? Ele quer falar, se não nasceu aqui, não é americano. Ele quer deportar todo mundo. Dizer pessoas que têm filhos lá e que se, né, juraram lá para ganhar a nacionalidade americana, que não são nativos e que vão ser deportados se essa iniciativa do Trump ganhar força, dizendo que vão votar nele. É muito estranho, não é? Por quê? Como é que funciona isso? Porque ele, cobrindo todo o medo, a insegurança e a ansiedade dele, tem aquele discurso de autoridade firme, forte. Parece que ele sabe o que fazer. E ele é um cara de sucesso, segundo os padrões de quem mede sucesso pela conquista financeira. Né? E essas pessoas têm aquela mentalidade de querer ser mais americanos que os próprios americanos. Muitos imigrantes têm isso. Aqui no Brasil é muito comum você encontrar isso. Né? Imigrantes que... Eu tenho muitos amigos na comunidade descendentes de japoneses e que mantêm tradições da virada do século XIX para o XX na família. Algo que no Japão você não encontra nem na região rural. Tem amigos que foram morar no Japão e ficaram chocados de descobrir que no Japão não tem ninguém seguindo as tradições que eles seguem nas famílias deles aqui. Eles voltaram chocados, assim, meio revoltados. Falei, meu, não tem nada, esse negócio, esse monte de tradição, não tem ninguém seguindo isso no Japão. Não tem ninguém. Inclusive a estrutura da Yakuza, da máfia japonesa lá, é melhor do que a daqui, né? É mais socialmente convivível do que a versão brasileira da Yakuza, que tem. E é uma coisa meio assustadora você olhar isso. Porque essas pessoas elas estão ignorando o fato de que elas fazem parte do grupo-alvo daquela agressão. É uma crença no discurso da autoridade, que só quem está num estado de necessidade de submissão tem como viabilidade. Então é só para a gente pensar que isso não acontece só lá. Isso acontece aqui também. Não quero entrar na questão política. Enquanto a coisa não estava fervendo, eu brincava muito com a política. Agora eu quero ficar neutro, porque eu acho que as pessoas têm que ter escolha, eu não quero induzir ninguém para nenhum lado. Eu tenho os meus processos, minhas escolhas, minhas interpretações. Mas eu acho, é opinião minha, né? Eu tenho opinião, eu acredito que nós estamos vendo essas relações de medo sendo fomentadas aqui também. Né? Foram. O que a gente vê? É só olhar para a campanha política da última eleição que a gente votou aqui. Né? Qual que foi o mote? O medo da mudança. Nós tivemos uma reeleição baseada em medo da mudança, em medo do que poderia acontecer. Muita gente votou baseado no medo da possibilidade de mudar. E não mudar implicou no barco afundar. O barco está afundando, mas enquanto você... O cara está dentro da água, mas enquanto ele está com a cabeça para fora, ele está respirando. O fato de que ele estava já gelado, já estava encharcado, não estava incomodando porque ele estava respirando. Aí ele optou por continuar afundando o barco. Porque ele acreditou no discurso do medo. Isso está cada vez mais comum. E aí agora a gente está num... Eu ia falar, né? A gente não está num mato sem cachorro, né? A gente está num barco que afundou e não tem submarino. Porque não... Não estamos na mão de gente competente em nenhum lado. Para onde a gente olha, a gente só vê corrupto. Né? Não tem quem colocar lá. Né? Eu me vejo nessa situação. Não tem menos ruim no momento. Eu não sei o que fazer. Né? Então é uma coisa para a gente pensar. É uma coisa para a gente pensar. Como lidar com o aspecto, então, do meu dia a dia. Se eu quero mudar alguma coisa, e eu consigo mudar muita coisa pelo voto, mas eu não tenho como fazer surgir candidatos confiáveis ou saber conhecer alguém confiável no meio. Eu posso mudar a sociedade a partir de mim. Eu posso mudar a partir da comunidade próxima. Eu posso cuidar de não ser corrupto mesmo. De não ser nem promover corrupção. E fazer aquilo que eu estava comentando outro dia. Começar a enxergar o que é corrupção. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui, o dia que eu estava falando, né? Vamos falar de corrupto? Quem nunca levou um clipe de papel da empresa para casa, que atire a primeira pedra. Já levou caneta de alguém com você, ou da empresa? Ou lápis? Ah, mas é só uma caneta. Ah, mas é só um clipe de papel. Menos. Você já grampeou um papel seu com o grampo do grampeador da empresa? Já pensou que aquele grampo não foi você que pagou por ele? Aquilo não é... Nós não vivemos no comunismo. Aquilo não é propriedade de todos. Aquilo não é propriedade do Estado, de uma maneira que todo mundo pode usar. E mesmo que você trabalhar, mas trabalha numa estatal. Aí é pior ainda, porque a estatal precisa dar conta de tudo para usos definidos. Você não é um uso definido do grande da estatal. Né? É o espírito olímpico, arremesso de peso à distância. Né? Eu acho que essa medida aí dava troféu. Oi? Medalha. Né? Medalha. Quando a gente olha para a nossa vida, quantos de nós poderiam ter a tranquilidade de dizer: nossa, nunca fiz algo corrupto? Não sei. Não sei. Né? Alguém na vida adulta que não tenha usado um grampeador, ou pegado um clipe de papel, ou usado um elástico, né? Levado a famosa caneta Bic, que parece que é... A caneta Bic é um dos exemplos de ação comunitária. Né? Elas aparecem, desaparecem, você não sabe para onde foi, você não sabe de onde veio que você está usando. Né? Seria bom se isso fosse uma coisa realmente social, mas não é, é roubo. Aquele clipe que você pegou na empresa é roubo quando você leva ele para casa. Quando você grampeia um documento seu, um papel seu com o grampeador da empresa, é roubo, você está roubando. Se você não comprou, você não pagou com dinheiro devido do seu trabalho, se você simplesmente pegou porque estava lá ou porque você acha que você merece, você não é melhor que aquele cara que está pegando dinheiro público. Não é melhor que aquele cara que está desviando dinheiro do banco. Só é em outra escala. Mas em termos de princípio de ação, você está roubando. Em quem você vai confiar se você não pode confiar em você mesmo? Sentiu o problema cultural? Isso é cultural. Isso é cultural. Coisas estranhas acontecem pra gente, né? Em alguns países do mundo. Né? Se eu não me engano, foi na Finlândia que eles foram surpreendidos, né? Porque estava tendo entre os estudantes, né? Eles estavam sendo, sim, sobrecarregados com pedidos para usar, né? Nos estagiários usarem A impressora, para imprimir trabalhos de escola, eles têm que pedir permissão e aceitar o desconto de contrapartida. Vocês vão usar o papel da empresa, vocês vão usar o toner da empresa. Informam que estão levando papel, que vão usar o toner e querem pagar pelo toner. E estava sendo mais caro a burocracia do que o custo do toner. E a Nokia soltou um aviso de que os estudantes poderiam usar comedidamente para atender os trabalhos de escola sem pedir autorização. Foi um choque. Causou uma mudança lá, né? Depois a Nokia, tem gente que fala, a Nokia faliu por causa disso, né? Porque ela meio que quebrou, foi comprada pela Microsoft e tal. Mas não foi por causa disso. Mas foi uma mudança que eles viram que, olha, se a pessoa usasse, os outros iam achar estranho se ela não pedisse autorização. Se um grupo fizesse um acordo, a gente trabalha aqui na sala da impressora, a gente usa e não conta para ninguém. Não rola, não ocorreu. Porque a cultura é um pouco diferente da nossa. Você parte do princípio que não é deles, eles não usam. E, por outro lado, você tem um sistema lá de bicicletas coletivas e ninguém rouba. Não precisa ter aquele negócio com cadeado, com cartão controlando o tempo. Você simplesmente para a bicicleta no posto, vem outro, pega e continua a viagem. Você acabou de deixar a bicicleta, sai, vem outro, pega. Tem lugares com carro funcionando desse jeito. Você consegue imaginar isso aqui? Você não tem um vínculo no seu cartão de crédito em alguns lugares para fazer isso. Qualquer um pode usar. Para a gente é muito estranho, né? Tem lugares que não é assim, mas tem um outro lugar que funciona. Isso tem muita diferença de princípio cultural. Então aqui, que o nosso princípio cultural não é bem o da equanimidade entre as pessoas, mas um sistema de hierarquia cortesã, né? Difícil você confiar sequer em você mesmo nesse aspecto. Não é uma coisa para a gente pensar? Eu acho uma coisa para a gente pensar. Porque não é para você ter medo do mundo. É para você começar a mudar o seu comportamento. Observar o que a cultura fez com você e o que você pode mudar. Se eu quero pessoas honestas em volta, eu não preciso... Eu não posso querer que as pessoas sejam honestas se eu não for. Eu tenho que começar por mim. E ver as pequenas coisas dos hábitos. Sabe, não é porque uma caixinha de clipe está na sua mesa que o clipe é seu. Ele é da empresa. Não é porque o grampeador está na sua mesa e é uma merreca o valor de um grampo que você vai grampear o seu papel como grampeador da empresa. Tem coisa para grampear? Compre seu grampeador, compre seus grampos. Você faz isso? É curioso, né? Se você tem uma necessidade de usar uma coisa que você não tem, não tem condição de ter, você precisa aprender a negociar. E não a roubar. Quando uma pessoa imprime um trabalho de escola na impressora da empresa, por quê? Mas eu não tenho impressora em casa, eu preciso entregar um trabalho. Né? Então você precisa pedir autorização para alguém, você precisa dar contrapartida daquele papel, daquele toner, daquela tinta, do tempo do computador da empresa. Mas isso não é comum. Mas quando as pessoas não acham que seja um problema, usar o tempo que você está sendo pago para trabalhar para se divertir. As pessoas ficam em rede social, ficam jogando. Isso não é corrupção? Ah, mas o sistema é muito cruel. E você está tornando o sistema mais cruel ainda quando você se torna cúmplice. E fazer isso é ser cúmplice. Em vez de mudar o sistema por dentro, você está reforçando o sistema quando você faz isso. Porque quanto mais você criminaliza o seu cotidiano, mais você fomenta um estado policial. E mais você fomenta o medo. Mais você fica inseguro. mas você cria esquemas e sistemas para burlar o que a sociedade considera certo, que não é um certo, mas o que a sociedade considera certo, fazendo algo que a sociedade considera errado e se sentindo justificado e vingado fazendo isso. Não é interessante? Todos nós fazemos esse tipo de coisa. Eu faço coisas que eu percebo a posteriori, tem coisas que eu não percebo, tem, né, que eu não devo perceber e eventualmente eu vou enxergar. Mas pelo menos eu estou disposto a prestar atenção nisso. Estou atento agora. Faz uns anos que eu venho observando meus hábitos. Quando a gente olha para o sistema, a gente ouve frases que não fazem muito sentido na prática, né? Vocês já viram aquela frase? Não, quem não deve não teme. Claro que teme. Porque você não confia no outro, não pode confiar no outro na sociedade. Quando você está andando na rua e você vê um grupo de policiais parando todo mundo numa blitz, você não fez nada errado. Você não fica apreensivo? Não dá ansiedade? Eu fico, porque eu não sei nem se aquele policial é policial de verdade. Pode ser bandido com roupa e com carro de polícia. Pode ser policial corrupto. Pode ser um cabeça quente que olha para minha cara, acha que eu pareço um bandido que ele viu numa foto 3x4, numa tela minúscula ou alguma coisa assim, e resolve me agredir. Eu não sei. Dando a questão de dever, é uma questão do medo estar instaurado na sociedade. Por que que eu preciso sentir isso na sociedade? Eu não preciso, mas segundo a sociedade eu devo me submeter a uma autoridade. Por quê? Eu tenho medo de ser punido. Então a sociedade quer impor, pelo medo, a submissão. Eu não sou incentivado a colaborar. Eu sou acuado a não atrapalhar. Dá para entender? A sociedade de controle não é uma sociedade produtiva. Uma sociedade de limitação. E nós nos conformamos com isso, porque nós somos muito adaptáveis. E nós conseguimos achar que somos felizes, mesmo tendo apenas alegrias transitórias, no meio de um monte de perturbação e ansiedade. Isso não é felicidade. Isso é acomodação. Eu não deveria ter medo de outra pessoa, em nenhuma instância. Ter medo de um cachorro bravo, tudo bem. Um outro ser humano educado como eu, não, não deveria ter. Por que que eu tenho medo? A gente estava tendo... Foi no curso ou foi na palestra que começou uma gritaria? Alguém, foi na palestra? Na última palestra, não foi? Começou uma pessoa surtando aí perto, um dos vizinhos.
No meio do exercício.
Foi no meio do exercício. Uma pessoa berrar, surtando. Muita gente ficou com medo, porque a pessoa estava se aproximando da entrada. A pessoa começou de um lado, de repente estava do outro, pensei que estava entrando aqui. Né? Por que ter medo de uma pessoa? Por quê? Da onde vem essa ansiedade? Vem da falta de confiança no próximo. E se tem essa falta de confiança no próximo, é porque a gente não acredita no sistema. Porque a gente vê que o sistema não funciona. Agora, o que é que eu estou fazendo para contribuir com o funcionamento do sistema?
Ali, tem toda a questão cultural, que obviamente pode ser mais forte, mas tem a questão biológica. Então, isso começou a palestra falando sobre isso, né? Quando a gente sai do padrão, A gente, sabe, a gente entra, então, falando dos gatilhos é esse.
Sim. O que eu estou querendo colocar, não, mas o que eu estou querendo colocar é que se você tem uma sociedade que estimula, porque a sociedade é supressora, ela tenta fazer com que a gente não desrespeite as regras. Dá para entender isso? A gente está num sistema em que nós nos submetemos, nós não somos estimulados a contribuir com o funcionamento de maneira que agregue algo à sociedade. É o outro lado, é o contrário. A gente é estimulado a não atrapalhar. Como se a sociedade fosse uma máquina que funciona sozinha, um relógio que se dá corda. Só que nós somos as engrenagens para isso funcionar. Nós não podemos ser criativos para a sociedade funcionar. Nós criamos um modelo de acomodação. Nós somos cúmplices. A urgência biológica não deveria ser ativada. Se ela é ativada, é porque a gente não está funcionando num meio em que a gente consiga ter uma espécie de proatividade sinergética, ou seja, em que eu consiga não ser reativo e funcionar com ganho nas relações. Eu sou estimulado a ser reativo, a agir e ficar esperando para ver se aquilo tem consequência. Aí a urgência biológica entra em ação, aí ferrou. Ali o cara estava tendo uma reação animalizada e a gente teve a outra reação animalizada, que é o instinto de sobrevivência, né? Não sabe se o cara está armado, se o cara vai entrar dando tiro em todo mundo. Já pensa nos malucos que entra matando criança em escola, imagina, né? Eu concordo plenamente, tem um lado biológico. Só que por que esse gatilho foi acionado? Porque houve uma ruptura para começar. Começa com a ruptura. Por que a ruptura da sociedade acontece? Porque o próprio sistema social, ele é baseado em repressão. Então, quando a pessoa tem um impulso, ela está transitando para fora do sistema de repressão. Se ela, em vez de ser reprimida, se ela for uma pessoa estimulada a proativamente se descobrir, interagir, se conhecer e conhecer os outros, ela não vai ter o começo do impulso de agressão e o outro não vai ter o começo da resposta de medo. A sociedade não estimula o nosso lado animal a ficar em equilíbrio. Ele estimula o nosso lado animal a ficar suprimido. Faz sentido para você essa opinião? É uma opinião minha. Eu estou compartilhando uma opinião. Isso não é um modelo estabelecido. É uma opinião do ponto de vista de alguém que olha a sociedade e enxerga a aura e sente energia. Mas é uma opinião. Só mais uma. Não são respostas. Eu estou dando uma opinião para vocês questionarem. Eu estou pondo mais uma série de pontos de interrogação na vida de vocês, para vocês olharem o ambiente que vocês vivem. Vocês acham que o que eu estava falando sobre a nossa corrupção do dia a dia é válido? Né? A gente tem essa situação que a gente vive de cotidiano, né? Nós estamos num ambiente no dia a dia convivendo com a história de tudo que foi antes de nós, mas nós somos cúmplices do nosso momento. Nós somos cúmplices a cada instante da construção do que vai ser passado daqui a pouquinho. Esse instante agora, as suas escolhas estão sendo feitas nesse momento e vão virar história daqui a pouco. Daqui a pouco isso não muda mais para você. E a partir daí isso é influência, isso é repertório, isso é bagagem. Então, quando você fala, não, mas isso ficou no passado. Ficou. Mas você consegue fazer diferente, você consegue escolher diferente agora. Você consegue enxergar por que você fez aquelas escolhas? Se você roubou o clipe, se você usou o grampeador, se você imprimiu com a tinta alheia, com papel alheio, você vai fazer diferente amanhã? Se sim, se não, por quê? Você está tentando se justificar ou você está tentando se entender? Porque se você está tentando se justificar, esquece. Vai ver novela. Agora, você está tentando se entender? Olha para o mundo. Olha para você mesmo no mundo. E olha para dentro. Né? Porque justificar é fácil. Você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue fazer o acordo ficcional com a televisão, com o cinema, com o livro. Você consegue se emocionar com um personagem fictício. Você consegue se tornar um personagem fictício que convive com emoções. Você consegue se tornar uma pessoa que justifica o próprio roubo, uma pessoa que justifica a agressão com outro, que justifica a agressão física e a agressão emocional. Você consegue justificar para qualquer coisa, porque você cria uma realidade ficcional dentro de você. O mesmo acordo ficcional que você faz para chorar assistindo um filme, uma novela, para dar risada de uma cena com personagens fictícios na tela, você faz com você e com as pessoas ao seu redor. Você escolhe. E você não percebe que você está sendo um personagem das suas intenções. Nós somos, em certa medida, personagens o tempo todo. Nós não temos a liberdade de sermos a mesma pessoa continuamente. Você não tem a liberdade de agir com a sua mãe como você age com seus colegas de trabalho, com seus colegas de escola. Você não usa a mesma linguagem para falar com a sua avó que você conversa com o seu irmão. Então você tem máscaras de acordo com o papel que você representa naquele momento. Por que você é mais real do que aquele personagem do livro, do que aquele personagem da novela? Se você também vive uma ficção para cada situação. Você troca de máscara a cada instante. Eu não estou dizendo que máscara é uma coisa ruim, estou dizendo que é uma coisa que existe. Não é nem ruim nem boa, é o resultado da nossa interação social. Mas será que não é parte do nosso processo espiritual nós nos descobrirmos? Se eu passo a me reconhecer como uma espécie de média ponderada das minhas máscaras ou da minha máscara predileta, eu estou acreditando nessa ficção como eu me emociono com a leitura de um livro, com o assistir de um filme, de uma novela. Eu posso escolher uma máscara que me agrada mais e passar a acreditar que eu sou aqui e ficar feliz com ela. E ignorar a máscara que eu não gosto. Ignorar a frustração que eu sinto quando eu vou tentar conversar com alguém da minha família e as pessoas não tem a possibilidade de pensar diferente a meu respeito do que pensavam 30 anos atrás. Então, essa máscara, por exemplo, de professor aqui falando, eu não posso nem gostar nem desgostar dela, para ser honesto. Ela é só uma interface. Agora, quem é que quer conviver num ambiente de trabalho, ou na família, ou numa relação a dois, com alguém que fala no tom que eu falo quando estou dando palestra? Ninguém quer. Nem eu quero. Faz sentido? Isso daqui, a necessidade de comunicação funcionar desse jeito, com uma espécie de transmissor para um grupo de receptores, e a coisa fica meio impessoal. Porque aqui eu estou falando no geral, eu não estou conversando com cada um especificamente, por mais que eu tente me relacionar por olhar com cada um. Eu estou fazendo broadcasting, né? Estou fazendo uma transmissão geral aqui. Isso não funciona na relação própria. Então a gente precisa de máscaras para certas relações. Isso aqui é uma máscara. Uma máscara professoral. Mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar um cuidado de lembrar vocês de vez em quando que eu não tenho resposta. Eu estou só apontando o problema. Qual a solução para isso? Não sei. Se você descobrir, não me conte, que eu quero descobrir a minha. E se eu descobrir, eu não vou contar para vocês. Eu vou apresentar outros problemas para compartilhar um pedaço dessa aparência de resposta. E eu preciso saber que a resposta não é final, não é definitiva. Ela é apenas suficiente para uma situação. A gente gosta de respostas definidas. A gente gosta de estabilidade. Porque nós, como animais, nosso aspecto físico tem necessidade de estabilidade para garantia de sobrevivência, espécie, ímpeto de reprodução, continuidade, tal, tal, tal. Beleza. Se o sistema de reencarnação funciona como aparentemente funciona, como espírito, a última coisa que eu preciso, a última coisa que eu preciso é das garantias. Antes de aparecer uma garantia, eu preciso de todas as possibilidades livres para poder fazer escolhas. Então parece que o karma é um contraponto à necessidade biológica. Então, por princípio, nós estamos numa situação interna de diferença de potencial. Eu posso entender isso como um atrito. É uma maneira de entender a diferença de potencial. Mas eu posso entender simplesmente como energia. Como capacidade de realizar algum trabalho. Trabalho esse, que em termos kármicos é a escolha. Em termos físicos é a ação. Faz sentido? Ficou muito. Porque às vezes eu vou falando assim e meus pressupostos estão comigo. Eu não sei quantos eu consegui compartilhar com vocês para chegar nessa parte do pensamento. Vai, fala.
A pergunta é a seguinte: os que transmigraram, qual foi o que eles perderam nas escolhas que estão falando? O que é a mudança no meio, né, que tirou as escolhas dele? A possibilidade de ser, né,
pergunta boa. E eu já respondo o que ele tinha comentado antes, que eu estava esperando uma outra parte da conversa para voltar para falar nisso. E a sua pergunta. Então, nesse ponto dessa sensibilidade, como é que ficam os transmigrados? Como é que fica essa situação? Por que que ocorre? Na verdade, não é nem um mistério. Em termos práticos, nós temos um nível de sensibilidade, que é uma relação entre quanto eu consigo, vamos assim, induzir mudança espiritualmente, induzir mudança no corpo, e quanto o corpo consegue conter o meu potencial de ação. É um equilíbrio dinâmico. Eu, como espírito, vamos pensar, qualquer pessoa como espírito tem um fator de ordem e um fator de desordem. Quando você reencarna, é porque o seu fator espiritual de ordem não é suficiente para te dar clareza de escolha em aspectos que são fundamentais nas relações internas de fundamentação de escolha. Então você tem escolhas que você faz baseadas em crenças nos outros, em crenças nas coisas, e não baseadas em experiências próprias. Para você trocar essas crenças nos outros pelas experiências próprias, você tem algumas escolhas de base, né? Quando eu falo basilares, é isso, que são de base. São escolhas com coisas fundamentais, você precisa ter clareza para fazer, mas essas escolhas, quanto mais fundamentais, mais elas pegam emoções próximas do gutural. E essas emoções, elas têm uma alta capacidade de mudar sua fisiologia. Emoções espirituais que disparam emoções físicas. Se o seu corpo começa a ficar sutil, a matéria começa a ficar sutil, o corpo não oferece resistência ao impulso emocional. E o potencial de caos espiritual acaba entrando em conjunto com o instinto do corpo, no sentido de ter reação em vez de ter um processo de ponderação, um processo de mediação que envolve razão, envolve memória, envolve sensibilidade, percepção, para contextualizar de onde vem a emoção basilar. Conforme a matéria vai ficando mais sutil, você vai tendendo a ter menos retenção dessas emoções. Chega num ponto em que as relações de causa e efeito desse princípio caótico geram um efeito que a gente chama em física de entropia. É desordem gerando desordem. É quando você quebra uma ordem e a coisa vai progredindo e crescendo. Pelo princípio da entropia, se você interrompe o processo, também ele se reorganiza. Quando você não consegue interromper a progressão caótica de um sistema entrópico, o sistema colapsa. E esse é o momento em que a gente transmigra. Porque você não consegue mais estabelecer escolha no sistema, porque o seu corpo não retém suficientemente as emoções grossas, as emoções densas, as emoções basilares, as emoções guturais, a ponto de você poder fazer escolhas. E começa todo o processo de escolha ser guiado pelo desequilíbrio espírito-corpo. E aí você não tem mais escolha sua como espírito. Você tem resultante do ambiente com o corpo. E se você parou de fazer escolha, não tem mais karma. É o equivalente a estar morto. Então não faz sentido você entrar num corpo para não fazer escolha. E aí você transmigra para um lugar onde o ambiente tem uma matéria mais densa, que vai ter mais contenção das emoções basilares, e você vai conseguir lidar melhor com esse foco. Faz sentido? É por isso que você transmigra para um lugar mais denso. Quem chegou agora veio para um lugar mais denso. Veja o lugar que está mais sutil do que a Terra ficou depois da sutilização. O lugar onde o cara estava ficou mais sutil ainda. Ele não acompanhou porque as emoções basilares dele não estavam acompanhando. Aí o cara vem para cá. E aí o conjunto do que a Terra oferece como possibilidades de escolha é compatível com as necessidades de escolha que o cara tem. Aí os caras vêm para aqui. Se não fosse, não vinha para cá. Ou seja, eles são extremamente compatíveis com a nova problemática kármica da Terra. Tá? Então, estruturas, hierarquias, medos e ansiedades estão em alta. E as pessoas que estão muito ligadas ainda nas basilares de que a gente chama de tantinho para baixo, né, de pegar as energias de sobrevivência, energias guturais reativas, estão indo para outro lugar. Quem ainda está aqui está usando isso como instrumento para tentar gerar nos outros medos, ansiedades guturais, e não a ansiedade interpessoal. Você tem uma parte que é o lado animal sendo estimulado. E esse medo animal mantém essas pessoas em bolsões de energia. Mas isso só vai durar algumas décadas, talvez dure uns 100 e poucos anos, 200 anos, não sei. Mas conforme vai trocando, quem está reencarnado vai perdendo massa crítica. Vai perdendo massa crítica. Muita gente que está em muito desequilíbrio nesse aspecto foi já desencarnando. E outras que estão em equilíbrio, que não tem esse momento para sofrer, também já foi desencarnando. Então você está perdendo os dois extremos. Quem está bem, quem está muito bem na Terra, está desencarnando fácil. Quem está muito desequilibrado na Terra, está desencarnando fácil. Quem está no meião é que está ficando. Porque o perfil da transição deixa de gerar experiência kármica.
A entropia não é compatível, ele está tão bagunçado que ele também não consegue ver o...
Por causa do contexto. Mas isso acaba, daqui a pouco volta essa parte para o eixo, mas a parte mais densa continua.
Qual que é a premissa de quem está muito bem?
Não sei.
Porque não está.
Não sei. Porque eu não estou muito bem, então eu não sei. Né? Eu estou na média.
Mas então, você falou que está acabando o começo da estrutura, está começando, porque eles estão começando a colocar, estão começando o processo de reencarnação como estruturação. Você falou que eles estão começando agora, né? Você está percebendo isso agora, então eles estão começando esse processo de,
sim,
de estruturação. E como você já tem ideia que isso vai acabar? Assim.
Você está falando do. Não, é porque isso não é verdade, isso acontece, né? Se você olha para o Akash, isso já aconteceu em outros ciclos, já aconteceu em outros planetas. Gente, eu já comentei que no momento todo mundo está reencarnado na Terra, praticamente todo mundo, tá? Se você pegar aí quase 8 bilhões e medos e de milhares que estão espalhados pelo planeta, não tem terráqueo reencarnado na Terra. Não tem espírito que assumiu autoconsciência na Terra no momento. Deve ter uns 5, 6 mil. De 8 bilhões? Mede em partes por milhão, né? É, não é? Então, é muito pouco. Né? Nós viemos de algum lugar, nós passamos por um processo já. Nós já fomos transmigrados, pelo menos uma vez, para vir para cá. Acredito que, não dá nem para medir quantas isso já deve ter acontecido, mas se você consegue lembrar de períodos entre vidas, e você consegue lembrar que você já passou por situação parecida. E você já fez parte dos que transmigraram para tanto para um lugar um pouco mais sutil, com muito mais fácil transmigrar para um lugar mais denso. No nosso caso aqui, para quem vem parar na Terra, o perfil é esse, né? Então, só para a gente olhar esse contexto. Então, quem está chegando é compatível. Só que é outro perfil de reencarnação. Então, os intervalos entre reencarnações não são tão urgentes. Você tem maiores períodos reflexivos. Você tem outro tipo de carências. Mas as relações interpessoais são diferentes. Então, a gente tem uma tendência agora a mudar um pouco a estrutura. E é muito interessante, porque estão surgindo modelos agora de quebra de hierarquia, modelos de mudança, modelo de pensar energia, mudança no modelo de pensar a sociedade, de pensar a política. Isso vai mudar nas próximas décadas, mais ainda. Nós estamos vendo só a primeira florada de um jardim novo que está sendo plantado. A coisa vai mudar muito mais. É um ambiente diferente, que mudou, né? Reformaram a estufa, não avisaram a gente que era para trocar a raiz, né? E a gente está tendo que trocar a raiz com a estufa mudando. Vou trocar pneu com o carro andando, se também serve para você, um modelo melhor. A gente está aprendendo coisa nova o tempo todo. O pessoal que está chegando, que está reencarnando nos últimos anos, quanto mais recente a reencarnação, mais compatível é com o modelo novo. Né? Quanto mais recente, mais compatível é com o modelo novo. Mesmo esses que estão entrando na marra, meio que por magias, o pessoal tentando colocar a gente, mas são aqueles que é viável. Mesmo quem já estava no sistema e está entrando em famílias com base de medo, sendo atraídos, tem atração kármica. Não era a pessoa mais indicada para aquele momento, alguém que estava no limite de transmigração, mas ficou na base de truques com energia, truques com indução de emoção, mas a pessoa conseguiu ficar. E eventualmente isso vai ter alguma consequência. Para que lado, eu não sei, mas vai ter. É interessante olhar como funciona isso, né? Mas é muito curioso olhar hoje, olhar nas auras das pessoas, porque isso é curioso. Tem gente que é mais sensível, e por ser mais sensível, tem muita capacidade de induzir, se a pessoa às vezes está, induzir coisas no corpo. Só que se fosse todo mundo do mesmo jeito, quem que deveria estar, assim, as pessoas mais sensíveis espiritualmente, mais sensíveis emocionalmente, causam mais desordem no corpo, fazem o corpo falhar e desencarnam mais depressa, mas não é o que está acontecendo, né? É engraçado olhar como está funcionando. Você está vendo os extremos, quem é muito desordenado e quem é menos desordenado, está acelerando mais as doenças no corpo. Isso é muito, muito curioso. São os extremos da entropia. São as frentes, eu falo que são, é a frente de onda e depois a frente de estabilização do fim da onda.
Pico e o vale.
Pico e o vale. Exatamente, é o conceito que eu estava pensando, que não faz sentido para todo mundo. Agora, quem está na onda, está com a gente aqui. como diz o pessoal agora, né? E tamo junto. Né? E tamo junto.
Mas agora uma coisa mais geral sobre a espécie humana. Porque assim, só falando do padrão, e qualquer coisa na sociedade, assim, a questão de contar histórias que tem a ver com o padrão, é uma das coisas que acho que é mais preeminente no cérebro. Né? Porque está tão soldado no cérebro que a gente vê isso em todas as culturas, em todas as épocas. Será que isso vai mudar também? A questão da história? Assim, conta a história, né? Se então, você inventa uma história, as pessoas parecem que vão tomar atenção, mas aquilo não foi verdade. Você está falando de medo e tudo, né? Tem a ver com isso. Você imagina que deve mudar a biologia também?
Eu não sei, mas eu posso dar uma opinião aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Posso dar uma opinião. Que nós não... nós estamos, a sensibilidade da gente aumentando, nós estamos sentindo mais uns aos outros. Eu sentindo mais, mais diretamente a energia dos outros, eu preciso aprender a lidar com o que eu sinto e separar o que é meu do que é do outro. Nós estamos tendo dificuldade nisso agora. Mas quem está chegando agora tem mais facilidade. Muita gente que está chegando está vindo de sociedades que tem um grau de telepatia já manifestado, e muitos, a maioria, está vindo de sociedades em que a empatia de origem espiritual é algo fenomenicamente aceito, algo que aqui é um fenômeno psíquico, psicológico, não um fenômeno físico-espiritual. E isso tende a mudar. À medida que você tem mais empatia, a atenção vai, não vai advir da narrativa diretamente, mas da relação empática despertada pela narrativa. E a narrativa fica menos importante do que a empatia. Então, eu acredito que haja uma mudança progressiva nesse sentido, e talvez os centros do cérebro mudem do de linguagem para os centros de percepção e interpretação emocionais, talvez numa realidade mais expandida de sentidos e percepções. Talvez a narrativa perca um pouco dessa primazia, né? Porque tem primazia para a narrativa. Nosso sistema é voltado para a linguagem, né? A gente criou uma sociedade baseada em linguagem. É visão e linguagem, né? A gente interpreta o mundo imageticamente e constrói imagens mentais a partir da linguagem. E tem o contrário da história. Tem a, aí você tem a condição de criar a empatia a partir da narrativa. Se você tem a empatia a partir da sensação do outro, a narrativa fica menos importante, na minha opinião. Eu acredito que isso deve ir mudando com o tempo e seja uma mudança conjunta. Então deve haver uma, vamos dizer assim, uma reestruturação das redes neurais do sistema nervoso ao longo dos próximos séculos. E eu sou da opinião de que em algumas décadas nós vamos ser muito mais empáticos, em alguns séculos talvez telepáticos. Opinião, né? Posso estar muito enganado.
A utilização da telepatia mesmo, para ter é a troca das ideias mais determinadas com um pacote. Assim, não é mais ou menos. Está percebendo a narrativa, é uma evolução da linguagem, a narrativa em detrimento de um. De uma sensação, e para isso é interessante que aquilo que você sempre fala de não julgamento fica muito claro.
Fica mais necessário para funcionar. Você só consegue funcionar empaticamente se você reduz a intensidade do ajuizamento da sensação. Se você... Isso a gente faz. Você chega no ambiente e fala, nossa, a energia aqui está horrível. Você não pensa, a energia aqui está diferente da minha. Em termos qualitativos, a sua pode estar horrível. E a diferença de potencial te fez sentir mal. O ambiente pode estar ordenado e você desordenado, a ponto da falta de desordem doer. Por exemplo, uma pessoa está tendo um ataque epilético. E você tenta conter essa pessoa. Ela está se debatendo com um lugar que não está mexendo. Quem está calmo? É o chão, é a parede. Só que a pessoa fica machucada. Porque o chão é duro. Mas é ela que está se debatendo. Então você está com energia bagunçada, zoada. Chega num ambiente muito calmo, vai doer. Se você falar, nossa, a energia estava horrível. Cheguei lá, é horrível o lugar. Assim. Às vezes eu olho para a pessoa reclamando e a pessoa, ela parece uma explosão constante, assim, né? Está engarrafando fogos caramuru explodindo ali, né? E o problema dela é que ela quer tudo explodindo junto para ela se sentir em casa, né? Então, entenderam a relação? É, esse processo agora que a gente está experimentando tem na base uma mudança. E hoje, se nós estamos mais sensíveis, nós temos a tendência a temer a mudança. Porque o nosso lado bicho quer a repetição do que sempre foi. E o nosso lado emocional, de certa maneira, está menos refreado. Então, quando o corpo começa uma sensação de medo, ele entra em harmonia com todos os aspectos de medo e ansiedade que nós temos espiritualmente, isso tem mais facilidade de vir à tona. Então, qualquer mudança tende a puxar de nós receio, ansiedade. E se a gente deixa, vira medo. A gente pode observar o processo, aprender com ele, e não alimentar o medo com a imaginação. Tentar pensar que a incerteza é simplesmente liberdade. Incerteza é liberdade, gente. Se uma coisa não é certa, você pode fazer escolha. Agora, se alguém determinou um certo e você acredita nisso, você não tem escolha. Você é submisso ou oprimido. São coisas muito parecidas. Uma, você sente como incômodo, e a outra, em geral, você tem orgulho de ser. A pessoa se sente incomodada quando se sente oprimida, mas quando ela submete voluntariamente, ela tem orgulho daquilo. Quando você anuncia um rótulo, fantástico, né? Orgulho, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Com certeza, você está fechando. Você não é só aquilo, mas você está fechando naquilo. Você está sendo submisso a um título, a um rótulo. E a um perfil. E a uma máscara que alguém espera que você esteja. Que você tenha, que você manifeste. Fala. Você
está falando que o corpo fica mais sutil, a gente sente mais as emoções e tal. Não teria, além disso, emoções que não estavam em contato direto com o corpo, por estarem sendo mais sutis, e o corpo alcançou, vamos dizer assim,
tem.
Que não estava na borda do aprendizado, então você não tem sabedoria para lidar com elas também, mas está sentindo.
Isso. Sabe o que eu vinha falando sobre ruído? Que eu fiz umas palestras falando sobre ruído, de percepção de ruído espiritual. Isso é parte do ruído interno. Se o corpo ficou mais sutil, você começou a ter harmonias, manifestações, vamos chamar de sintonias, não sei se envolve frequência ou não, entre aspectos espirituais que eram desordens um pouco mais sutis, ou seja, coisas que tinham potencial kármico, mas que não bate muito com o dia a dia mais rude, e que agora vão começar a bater com o seu corpo. E aí vão começar a se manifestar. Então você vai sentir muito mais ruído, porque são coisas requerendo escolha, só que você não tem repertório. Se você não tem repertório, é barulho. Então, se você, como eu costumo falar, né, toca jazz, para quem só ouviu ritmo, dói.
É ruído.
É ruído. Parece barulho.
Sim,
né?
Não tem como processar.
Não tem como processar aquilo. E é por aí. É uma coisa mais... É seu, é uma coisa mais sutil, mais delicada, mas não é ordenada, é desordem. Né? Para você, é uma coisa que você não entende, vai parecer ruído.
Virou ordem do dia antes da hora.
Entrou em foco. Entrou na possibilidade de foco. Não necessariamente ordem do dia. O que vira ruído, justamente é porque não virou ordem do dia. Entrou no campo das possibilidades, está dentro do alcance. Então, isso é interessante para a gente observar. Por exemplo, quando você está olhando alguma coisa, você está procurando alguma coisa. Você está olhando, vai, você está numa passarela, olhando numa avenida, procurando o carro de alguém que você conhece. Qual que é o problema? Que a não ser que seja um carro muito único, vai ter muita coisa parecida, né? E à medida que você olha e não acha, você começa a desconfiar que a coisa está cada vez mais longe. Chega um ponto que fica indefinido, mas você ainda tem informação. Está fora do alcance do foco, mas ainda tem informação. Você lá longe, você está vendo pontinhos andando. Você consegue definir cor, mas você não consegue definir forma. Mas você ainda tem a preocupação, mas será que aquela cor lá que é igual não pode ser aquele que passou e eu não vi quando passou aqui embaixo? Isso vai gerando um certo grau de estresse. Então não é a ordem do dia, mas é algo que chama a sua atenção e ocupa, vamos dizer assim, a sua interface espírito-corpo. Isso diminui o seu foco na ordem do dia.
Mas um comentário, já estresse, você procura certeza, né? Você está querendo ter certeza que é aquilo lá, né? Você está mais aberto para o que pode vir. Claro que você está totalmente aberto.
É que, mas, nesse termo, só no sentido de poder, você precisa achar. Eu dei uma tarefa. No caso, seria identificar o momento de escolha. Você está sentindo o impulso, você não sabe o que escolher. Você não consegue nem sentir que tem. Você sente que tem ruído, mas você não consegue enxergar uma escolha a ser feita. Isso que gera o estresse que eu estou falando. Não é ter a certeza de nada, é poder fazer a escolha. É quando o potencial da escolha aparece e ele aumenta o ruído de todo o potencial de escolha e dificulta você sentir qualquer escolha, porque aumentou o ruído geral das escolhas. Então você não sabe nem que a oportunidade está lá. É isso que, nesse sentido, que gera estresse. Mas não no sentido de ter certeza, não de ter uma resposta. É que o exemplo aqui foi um exemplo de identificação para ter essa noção de difusão e de ruído. Você começa a ter muita informação e perder foco, perder clareza. Mas a questão que você levantou é válida para uma outra situação. Você ainda tem os pressupostos. No exemplo que eu dei, é procurar algo conhecido. Aí isso é um pressuposto. Aí você está procurando uma identidade, tem razão. Tá?
Eu posso ter a ilusão de estar bem espiritualmente por não estar fazendo escolhas, e aí eu não travo contato com aquelas emoções guturais.
Isso é muito, muito comum. É muito comum você gerar a interface social de satisfação. É muito comum, nós somos induzidos a isso. A sociedade espera isso de nós. Você não é educada pela sociedade nem pela família para ser uma pessoa eternamente insatisfeita. O que as pessoas querem? Não, você quer que os filhos sejam felizes. E felicidade é uma coisa definitiva, né? Assim, desse jeito que é apresentado. Você tem graus de desafio e felicidade é um tipo de um patamar que você conquista a partir do qual você experimenta as flutuações das emoções. Mas estar num estado constante de bem-aventurança faz parte da mitologia religiosa. Mas isso é esperado das pessoas. Então, para você muitas vezes ser aceito num certo grupo social, você precisa manifestar esse tipo de bem-aventurança. Eu sou uma pessoa tranquila, uma pessoa satisfeita, eu estou bem, estou na boa. Em geral, não está. Pode ter uma aparência de negação. Essa pessoa, ela pode. Isso é muito interessante, né? Ela pode estar se eximindo de todas as escolhas. O modelo da sociedade é que você seja como um animal de estimação da cidade, um animal de estimação do país, né? Um animal de estimação do mundo. E para mim isso não funciona, né? Porque é que você coma na hora certa, trabalhe na hora certa, passeie na hora certa, brinque na hora certa, né? E tem dono. Em última instância, o animal de estimação tem dono e está submetido às regras do ambiente, não tem liberdade, porque ele tem que brincar do jeito que o dono quer. Ele pega o que o dono joga, ele come o que o dono fornece. E é isso que... Esse é o modelo do cidadão. Esse é o modelo que a sociedade quer pra gente. E como é que você mede a felicidade do seu bicho de estimação? Pela anuência, né? Pela satisfação dele, não pela submissão. Quanto mais ele parece alegre se submetendo, mais você acha que ele está feliz. Faz sentido?
Parece aqueles
profetas
de prédio, né,
para a
família
feliz. É, famosa família nuclear.
Fallout.
Hã?
Família Fallout.
Família o quê?
Fallout.
Ah! Família Fallout, é.
Fallout.
É. O modelinho, né? Big Boy. É que eu estava pensando, não, tem uma série sobre construção da bomba atômica, como é que foi o processo. Como é que chama? Alguém lembra disso? O nome? Manhattan. E o logo deles é Nuclear Family, com ponto, né? Nuclear ponto, family ponto. Muito interessante, a bomba atômica explodindo com a família embaixo do cogumelo, né? Foi uma das capas de temporada mais marcantes da série, né? Que todo mundo vivendo uma farsa desse ideal de família e de cidadania, e na hora do estresse todo mundo quebra, todo mundo surta. Por quê? Porque é tudo falso. Ninguém se conhece, uns não conhecem os outros, todo mundo quer ferrar todo mundo trai todo mundo, né? Todo mundo se trai, se decepciona consigo mesmo e com os outros. É um exemplo, uma reduçãozinha de sociedade. Mas é uma coisa interessante para a nossa observação aqui, né? Diz que quando o pessoal da área artística, mesmo que submetido ao processo de necessidade econômica, financeira, começa a manifestar uma tendência, tem sinais sendo transmitidos. Né? Gente mais sensível tentando passar preocupações do momento da cultura e que gera interesse em comum. Então eu acho muito interessante como nos últimos tempos nós estamos tendo uma alta para mostrar desestruturação das relações interpessoais e a alta de se falar em zumbis e vampiros. A sociedade já é um tanto zumbificada. E o sistema hierárquico é um sistema de vampirização. E a adoração com a figura de alguém com poder, alguém manipulador, e alguém que vive sugando o sangue dos outros. Para ter poder, para ter autoridade. Né? Nós estamos vendo quanto vampiro estava vivendo do sangue público na Lava Jato. Nas Elotes. Vimos no Petrolão. E o que é impressionante é que os vampiros são imortais. Enquanto você não corta a cabeça, eles continuam lá. Nós temos alguns que continuam votando e presidindo e tudo mais, né? É assustador como a ficção precede o mundo factual, né? Brincadeiras, ironias e sarcasmos à parte, isso é sério, né? Se fosse tão fácil assim evitar esses vampiros, né, usando colar de alho e crucifixos, né? Ia faltar alho em Brasília.
Isso que falta
a tornozeleira. Oi?
Isso que falta
a tornozeleira. Falta a tornozeleira. Né? Tem que importar a tornozeleira. Né? Você também tem a sensação de que vocês estão vivendo uma piada? Às vezes eu tenho a impressão que eu fico esperando o punchline, assim. Cadê? Não tem. A piada continua. Né? O problema é que a piada não é para mim, é comigo, né? Mas vamos lá. A conversa de hoje foi mais... usei a parte do medo que me estimulou para falar sobre essa sensibilização, e a parte da insegurança, das ansiedades, foi meio que um gerador dessa conversa que a gente teve. Eu queria falar um pouco sobre a sociedade como está. E eu tenho mais algumas coisas que eu quero falar, talvez a gente fale sobre isso na semana que vem. Semana que vem a palestra é comigo de novo, tá? Tem ali a palestra do dia 6, agora é comigo. A palestra dia 13 de agosto é com o Thiago. E depois, dia 27, é comigo de novo. Dia 20 não tem, porque dia 20 e 21 é curso do Thiago, né? Pena que ele não veio para falar do curso dele aqui. Eu não sei falar do curso dele. Então, acho que ele falou tão... E falou tanta coisa que agora eu só vou falar, né? O curso dele é... é um curso muito bom, é muito legal. Recomendo que vocês façam. Mas tem uma explicação, tem uma boa síntese no site da gente explicando os tópicos que ele vai lidar no curso dele. Thiago é médico e estuda espiritualidade, e geralmente ele tem uma abordagem que envolve neurologia e fisiologia com relação à espiritualidade. E ele, eu vou fazer o curso, já estou pré-inscrito, né? E não prescrito, hein, gente? Por favor, se eu estou prescrito, não me contem, né? Eu estou pré-inscrito. Recomendo que vocês procurem também. Para quem fez o... Quem fez o curso, o último curso meu de autogênese, aquele curso da consciência matéria, a gente vai ter oficina domingo que vem. Não amanhã, no próximo domingo. Só para quem fez curso de autogênese. Que é oficina energia matéria. Para a gente falar das técnicas de autogênese. Tá? Até porque quem fez o curso... Eu tenho um monte de exercícios que eu queria passar, mas o curso tinha bastante material, o pessoal participou muito fazendo pergunta. Eu optei, eu falei, ó, então eu vou continuar, vou responder muita coisa, a gente vai fazer menos exercício, depois a gente faz uma oficina. Aí eu marquei a oficina agora para o dia 7. Depois no dia 20 e 21, que é sábado e domingo, tem o curso do Thiago. E em setembro, tem dois cursos. No dia 11, é um curso comigo. É o curso sobre fenômenos paranormais na nova realidade. E esses fenômenos paranormais foi o que até me levaram a falar um pouco sobre medo, porque eu estou vendo justamente o efeito. Como é que a percepção dos fenômenos, como é que eles estão acontecendo e quais as reações nós estamos tendo. E medo é uma das coisas que nós vamos falar, ansiedade, expectativas. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos desses fenômenos também. Como eles estão acontecendo, para que lado eles aumentaram, para que lado eles diminuíram, como é que está funcionando. Esse curso é novo, é um curso inédito e tem bastante coisa para passar. E no dia 18 de setembro tem o curso da Márcia. Eu ia até, posso até falar o nome, né? Semiótica e sensibilização espiritual, né? Semiótica da arte e sensibilização espiritual. Quer falar do seu curso, Márcia? Se apresenta aí, que a gente não conhece, né?
Sou a Márcia, e eu montei esse curso porque a Lívia costuma trabalhar aqui. Para quem não conhece o meu trabalho, não fez nenhum curso, a Lívia costuma trabalhar aqui no CEP, é arte e espiritualidade. Alguns aqui já fizeram um curso comigo, outros, inclusive rostos novos, que eu vi. É o seguinte, em cima até do que foi falado hoje na palestra, no momento da palestra, essa abordagem que eu faço, desse nome meio esquisito, semiótica da arte e espiritualidade, a semiótica é uma área da comunicação que estuda as questões de linguagem de uma maneira um pouco mais sofisticada, digamos assim, um pouco mais complexa. Para a gente entender um pouco a linguagem da arte e como interpretar uma obra de arte com um repertório um pouco mais basilar, bem fundamentado para a gente entender questões espirituais, de sensibilização espiritual. A arte ela tem várias instâncias e ao longo da história nós também fomos condicionados em algum momento a acreditarmos em questões de beleza e meio que nos fechamos em questões de beleza que são culturais e não necessariamente espirituais. Um dos aspectos que eu vou tratar desse curso é isso. Como, muitas vezes, a gente cai em armadilhas em interpretação que vieram para nós, questões artísticas, mas que não necessariamente são espirituais e que se perpetuaram ao longo do tempo mais por questões culturais do que propriamente espiritualistas ou espirituais, no sentido mais amplo, mais sofisticado. E a semiótica ajuda a gente nesse sentido. Por exemplo, no momento aqui da fala do Cabral,
estavam questionando, acho que até o Marcos que falou, questão da gente estar passando por um processo de mudança, em sair de linguagens específicas e passar para telepatia, né, daqui a um tempo. Essas questões da arte, da comunicação via semiótica ajudam a gente a entender um pouco, né, a especular, pelo menos, como poderia ser esse processo. A semiótica, ela estuda a linguagem, mas não só a linguagem falada e a linguagem escrita, que tende a ser linear. Para a gente se comunicar na linguagem aqui, para vocês entenderem, eu estou usando uma linguagem linear. Sujeito, verbo, predicado, complementos de frases que são lineares. A semiótica estuda esse processo de linguagem que vai além disso, que é a leitura de imagens. Então, o impacto de uma imagem, que na telepatia a gente recebe como blocos conceituais, trabalha mais por aí, que não necessariamente a linguagem linear, mas a linguagem imagética, metafórica, que inclui nesse processo também a linguagem falada, linear, mas um processo um pouco mais complexo. E é um pouco disso que eu vou entrar, estou montando o curso ainda, estou lendo um monte de coisa e sentindo esse processo que nós estamos passando na nova realidade, de como abordar as questões da semiótica, da leitura da arte, para servir de ferramenta para a gente, como sensibilização espiritual. Daí o nome do curso, Semiótica da Arte e Sensibilização Espiritual. Porque a arte, ela pode servir de ferramenta para a gente se sensibilizar para questões espirituais mesmo, que a gente sente no cotidiano e nos refinarmos na nossa leitura desses processos. Porque, em geral, essa truculência que a gente sente no dia a dia, que bate na gente e a gente tende a ser reativo. A arte, um tipo de arte específica, não toda arte, que é isso um pouco que a gente vai falar a respeito, a arte, quando ela é bem estruturada, ela mexe com questões de emoção e razão também. Não é só eu sentir, eu senti uma música bonita, ou li um poema que me sensibilizou. Existe um pensamento também por trás disso. Então, é razão e emoção, em conjunto. Quando a arte é bem trabalhada, ela lida nesses aspectos. Então, eu vou trabalhar um pouco disso no curso, dessas questões, e como que esse conjunto sensório, né, de percepções e afecções podem servir de ferramenta para a gente perceber questões espirituais de uma maneira um pouco mais delicada, sofisticada, porque o que a gente passou agora e está passando exige, pede mais sensibilidade nas leituras. Não dá mais para a gente ser truculento, né, para interpretar e ler o mundo que está mais sensível e está mais sutil. Então, a arte, ela pode, não é o suprassumo, né, não é a resposta final, mas é uma ferramenta bem interessante para a gente utilizar para a nossa sensibilização, percepção de mundo, né, e dos outros e de nós mesmos nesse processo. Então, eu uso bastante imagens, eu uso conceitos, eu vou conceituar um pouco de semiótica, que eu não fiz isso ainda em outros cursos, que é um pouco complexo, mas eu estou tentando traduzir de uma maneira um pouco mais acessível as questões da semiótica para passar no curso, né, para quem se interessar. E trazer exemplos práticos de aplicação de tudo isso, né, exemplos de arte, de leitura de arte, para a gente interagir no meio do curso, do processo. Fala, Roberto.
Você vai chegar até o século XX?
Sim, eu sempre gosto de... Exatamente. Eu gosto sempre de começar em questões lá de trás da arte, fazer um percurso, porque a nossa arte contemporânea, ela é muito doida, né? A arte moderna para cá, por que ficou tão doido assim, né? Porque você vai numa instalação de uma Bienal e parece que aquilo tem coisas que fazem sentido, tem coisas que são feias, coisas que incomodam. Existe algo por trás disso também, no processo não só de história da arte, mas também de sensibilização espiritual. Processos espirituais por trás disso, que eu meio que fui detectando ao longo dos estudos e que eu vou abordar. E eu gosto sempre de chegar até a arte contemporânea, para a gente entender melhor essa doideira que se tornou a arte, porque a nossa tendência é gostar mais de quadro renascentista, parece que faz mais sentido para nós. A gente olhar um quadro renascentista e falar, nossa, que bonito aquilo, né? A Mona Lisa, aquele tipo de renascimento parece que agrada mais ao olhar. E por que, que o Picasso é tão estranho para a gente, tudo torto? Por que, que aquilo é considerado arte, afinal de contas? Né? Isso também tem toda uma perspectiva, não só conceitual, mas também espiritual por trás, de mudanças que aconteceram e que ainda estão acontecendo, né? De questões kármicas, planetárias mesmo, de percepção. Então é um pouco disso que eu vou falar no curso. Vai ser um domingo o dia inteiro para a gente trocar ideia, para quem se interessar, tá bom? Então estão todos convidados.
Yeah. Ainda bem que você veio para falar, porque eu falar do curso é um assassinato, né? Não dá para falar do curso dela. Imagina. E faz tempo, né, que ela está estudando nessa área. Já pós, né? Estudou isso, o doutorado dela nessa arte, né, nessa área de semiótica. E é um trabalho muito interessante, muito legal, acompanha. E tem coisas que se aprende assim, nessa área que são realmente significativas. Eu também já estou pré-inscrito no curso dela. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de recados. Tem algum recado para dar aqui, o Assiri Márcio, não? A dupla MM do CEF ali. Dá para fazer, dá o violão para eles, né? Márcio Moacir. Não é não? Sacanear, né? Aqui uma outra piscina aqui, mas eu vou passar a data depois. Então, para quem não pegou as datas, dia 7 é a oficina de autogênese, dia 20 e 21 é o curso do Thiago, né? Ele vai falar sobre consciência e realidade, né? No dia 11 é o curso de fenômenos paranormais comigo, e no domingo seguinte, dia 18, é o curso da Márcia, tá? E para quem, semana que vem a palestra é comigo, e na outra semana é com o Thiago, e depois é o curso do Thiago. E depois eu volto no último sábado do mês.
Não sei se vocês não estavam no curso de autogênese, mas não sei se você chegou a lembrar, pessoal, quem tiver interesse de participar dos grupos de energia, né? Porque é um grupo
Foi falado, que eu me lembre, foi falado na aula, para o pessoal que fez o curso de autogênese, que isso habilita, aquele curso habilita as pessoas a participarem dos grupos de energia daqui. E quem tem interesse e tal, se informa ali. Tem alguns cursos que dão as bases. Quem fez curso de clarividência, o antigo curso de bioenergia, curso de autogênese, o curso de experiência fora do corpo. Então, cursos que dão a base de como funcionam os exercícios que a gente faz nos grupos de energia. São grupos que se reúnem uma vez por semana para fazer um trabalho de esterilização de energia e manutenção áurica, né? Nós temos grupos em alguns dias da semana, grupo de sábado à tarde. Então, para quem está afim, é uma possibilidade de fazer uma atividade espiritual sem vínculo religioso, né? Você pode continuar fazendo sua frequência em qualquer prática religiosa, que uma coisa não cruza com a outra. E para quem não gosta de coisas religiosas, é uma opção de trabalhar com energia, de não ficar entupido, sem manutenção energética, tá? Antes de ir embora, vamos fazer um pequeno relaxamento dirigido, tudo bem? E aí, ficou alguma coisa que alguém tem urgência de falar, quer perguntar, ficou uma coisa que eu não falei? Então tá. Vamos ver se toca, tocou. Precisa descruzar, pode apagar, obrigado. Vou pedir para vocês olharem os seus celulares, ver se ele está desligado ou se está em modo avião, se não tem alarme para tocar, que é muito comum durante o exercício tocar alarme. Por favor, desligue aí as coisas que possam fazer barulho. Descruze braços e pernas. É só um relaxamento dirigido. Peço que você acompanhe aí a proposta Fecha os olhos. Acha uma posição confortável aí na cadeira. Relaxa o corpo. Sente a respiração. Presta atenção em você. Tranquilidade, deixa o corpo relaxar, presta atenção na sua respiração. Sente o ar como uma coisa viva. O ar participa da vida do planeta, permeia as plantas, entra e sai dos nossos corpos, dos corpos dos animais, de toda a vegetação, ora ganhando oxigênio, ora ganhando gás carbônico. Se mistura com a água absorvida pela vegetação aquática, depois volta para a atmosfera. O ar também é banhado. A maior parte da atmosfera fica o tempo todo exposta à luz do sol. O ar é banhado pela luz do sol. Recebe não só a radiação, mas recebe também memória do ser. A luz do sol, de certa maneira, é uma extensão do próprio sol. Você é tocado pela luz do sol de maneira direta, externamente. Mas quando você respira, você coloca um pouco dessa memória de ser dentro de você. Isso se mistura com o seu sangue, permeia o seu corpo. E essa energia tem um teor espiritual que mexe com a sua ligação com o corpo. Estimula você constantemente a se sentir um pouco mais espírito dentro do corpo. Então presta atenção. Foca a sua atenção na energia que você respira junto com o ar. sente você como um todo, espírito e corpo. E a cada fôlego, vai focando mais atenção em si mesmo como espírito. A cada fôlego, conforme o ar entra e sai do seu corpo, você sente a energia espiritual fluindo intensamente por você. Vai se tornando ciente da energia espiritual, que ela atravessa a matéria, ela não se limita ao caminho do ar. A cada fôlego do corpo, sente a energia espiritual se expandindo, fluindo, interpenetrando o corpo, permeando você como espírito. Sentindo com a respiração a energia mais intensa atravessando o corpo, fluindo com tranquilidade e com vivacidade. Sinta-se em paz com você mesmo. Essa energia, energia da vida, energia vital fluindo por você, se renovando. Sente energia fluindo por você. Se permita sentir carinho por você mesmo. Querer bem a si mesmo. Sente que essa energia está te fazendo uma espécie de massagem espiritual. A mente se acalma, o corpo relaxa. Você vai se sentindo em paz, sentindo a vida fluindo por dentro de você. Deixa a mente se acalmar. Sua energia em paz. Tenta sentir a energia. Não importa qual a sensação, cada um sente a energia de um jeito. sinta do seu jeito. Foca na sensação que a energia traz, esse fluir por você. Sente que essa energia permeia todo o corpo. Em paz, com bem-querer, uma massagem, com um carinho com você mesmo. Essa energia não se limita a permear o corpo. Ela permeia você como um todo, como espírito. E tem uma parte do espírito que fica para fora, que a gente chama de aura. E a energia flui também pela aura. E ela alcança o seu entorno. Ela se expande, geralmente. Parece uma bolha do tamanho dos seus braços abertos. Ela se expande ao seu redor. Um braço de distância em todas as direções. Sente. Você toca quem está em volta com sua aura. Então toque com respeito. Com bem querer. Compartilhe esse carinho. A sensação de vida. Com respeito, com tranquilidade, com quem está em volta. Sentindo-se em paz, com tranquilidade. Compartilhe, sem julgar, sem expectativas, sem preconceitos. Apenas sinta e compartilhe, sem discriminações. Não importa por que quem está perto está aí, se é encarnado ou desencarnado, se veio para a palestra. Se veio acompanhando alguém, se veio porque não tinha mais o que fazer, mesmo quem veio, porque queria, de alguma maneira, não deixar as coisas fluírem durante a palestra. Se está na sua aura, trate com respeito. E se você sente a energia te tocando de volta, se a energia está tranquila, se ela te toca com respeito, deixa a energia te permear também. Você está tocando a aura de colegas, independentemente de serem encarnados ou desencarnados. Se ela chega com respeito e com carinho, se ela chega em paz, deixa ela permear você. Quando as energias se juntam, elas ficam mais intensas do que a soma das suas partes. Ocorre uma transformação. Energia. Não é mais a sua aura ou a aura do outro. É vida compartilhada. É a nossa energia. E a energia permeia de um para outro, de outro para ainda outro. Você se sente ligado a todas as pessoas no seu entorno. Uma rede de auras se tocando. O ambiente inteiro está conectado. Todas as auras se tocam. O ambiente inteiro vira uma grande aura. cheia de sensações e de vida. Sente. Sente energia fluindo pelo ambiente, a partir de você para a sua aura, para o ambiente, do ambiente para as auras ao seu redor, para a sua e para você. Um grande respirar é um grande renovar. Sua mente vai ficando mais clara. O ambiente mais tranquilo, mais leve. Se sente mais vivo. Paz, tranquilidade. Ambiente todo vivo. Sente como se estivesse numa nuvem de energia, respirando, sentindo, tocando. E essa nuvem de energia vai ficando mais intensa. Ambiente espiritual permeando o nosso ambiente físico, rico, cheio de ligações. Essa nuvem conecta tudo. Quem está no ambiente procurando uma passagem, simplesmente anda para fora dessa nuvem. E sai do seu lugar. Aqueles que estavam procurando um caminho, uma passagem, vão saindo dessa nuvem de energia e encontrando seu ponto de chegada. Essa nuvem vai ficando mais leve, mais sutil a cada instante. Sua mente tranquila, seu corpo relaxado. Até que só fica na nuvem quem vai ficar no plano físico, em paz, com tranquilidade. A energia vai se tornando uma energia de renovação, de restauração, uma energia de renascimento. E você sente a energia da nuvem, do ambiente, fluindo para a sua aura. Deixa a sua aura receber essa energia e focar esse fluir na ligação com o corpo. Sente a sua aura fluindo energia para a ligação com o corpo. Você se sente um com o corpo. Essa energia te restaura, te renova. Você sente o corpo ficando em ordem, saudável. Você sente a respiração do corpo e a cada fôlego ele renasce. Rejuvenesce, se recompõe, sente energia fluindo na hora para o corpo e por dentro do corpo. Energia fluindo com a respiração. Você se sente renovado, fisicamente restaurado, espiritualmente em paz, mentalmente tranquilo, lúcido. Para finalizar, respira bem fundo, solta um suspiro gostoso, espreguiça, se alonga, volta a se mexer, vai voltando a atenção para o ambiente. Só acender a luz, prepara os olhos. Mais uma, obrigado. Obrigado. Beleza, gente? Eu vou acompanhar? Para sentir a gente acalma a energia e foca a atenção. A gente fica um silêncio na energia. E se você prestar atenção, você está mais sensível do que você estava antes. Você está sentindo mais silêncio. A gente está mais sensível. É que a gente vai gerando uma equalização de ruído. A gente vai se acomodando com o ruído, gerando ruído para meio que se defender. Mas dá para você se acalmar, dá para você prestar atenção. E aí você passa alguns minutos tentando ficar quieto, suspendendo os juízos. Engraçado que eu acho que uma das coisas mais interessantes é que enquanto você está fazendo esse exercício, parte da tranquilidade é que você não está julgando ninguém. Você está no máximo tentando sentir e prestar atenção nas coisas. E isso é um alívio muito grande para a energia da gente. A gente não precisa ficar ocupado em ajuizar o mundo, as coisas. Você pode se permitir fazer isso a qualquer momento. Suspender o juízo gera esse silêncio. Tá? Então, mais uma vez, obrigado por terem vindo, obrigado por terem ficado até agora. Eu espero vocês aqui na semana que vem, na nossa próxima palestra. Tá? Tenham um bom domingo e uma boa semana. Tchau, gente. Vou indo embora.